Muito rapidamente, duas questões. Uma direcionada ali para o Sr. Engenheiro Paulo Tomé. Primeiro, saber como pode responder a eventuais consequências económicas e comerciais, nomeadamente naquilo que já se falou ainda hoje, relacionado com o aumento do custo de importação e impacto nas exportações da produção total da importação da aguardente vinica. Portanto, se tem resposta ou não para essas eventuais consequências económicas e comerciais. E, por outro lado, para a doutora Marinette, também que alternativas concretas propõe para resolver o problema dos excedentes e da baixa rentabilidade dos viticultores, para além da rejeição do arranque das vinhas, como o Governo propõe, e se esta medida é a única que pode eventualmente resolver os problemas dos agricultores da região de Mercado do Douro, em teoria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos agora de novo aos nossos convidados. A doutora Marinette Alves, faz favor, tem até 3 minutos. Ah, desculpa, peço desculpa. Maria Mourinho Lopes já foi. Muito bem. Então, doutora Marinette, faz favor, até 3 minutos.
Relativamente à questão que foi colocada sobre os vinhos de denominação de origem do DOC, portanto, se eles são, nós ou produzimos aguardente, iremos ter menos produção de Douro, e que, portanto, que eles consideram que é uma mais-valia, segundo foi dito aqui, que seria mais-valia, que nós estaremos a comprometer o futuro deste vinho. Eu, como viticultora, tenho a dizer o seguinte. Se os vinhos de denominação de origem DOC me forem pagos a um preço justo, preço de custo como o Douro ou o Porto, é isso que o produtor quer. Mas aquilo que tem acontecido é que não é isso, como eu já referi anteriormente. E estamos aqui todos muito preocupados com a denominação de origem Douro, quando nos estamos a esquecer que a região do Douro é a primeira região demarcada do mundo, não é pelos vinhos de Douro. Os vinhos do Porto é que são a bandeira nacional e é que é a bandeira da região do Douro. E temos andado anos e anos e anos a esquecermos o vinho do Porto. E, efetivamente existe uma lacuna e houve um erro aqui ao longo dos anos quanto à promoção e ao marketing do vinho do Porto, é verdade. E isso também tem que ser trabalhado e de uma forma mais intensiva. Nós vemos outros produtos a subirem na sua venda porque têm tido um bom trabalho de marketing e acho que o vinho do Porto não tem trabalhado nisso. E, portanto, se hoje em dia há uma diminuição da produção, da venda de vinho do Porto, essa diminuição, senhores deputados, não deve responsabilidade nenhuma a nós, produtores de uvas. Muito pelo contrário. Os produtores de uvas têm vindo ao longo destes anos a trabalhar e muito na qualidade do seu produto, desde a reconversão de vinha, a plantação de monovarietais. Portanto, o trabalho do viticultor, que tem sido de um enorme esforço para ter qualidade, para se refletir no produto final, que é o vinho, e nós temos vinhos de excelente qualidade, só que ninguém se preocupa. E é isso que eu lamento, é que realmente eu ouço, mesmo nos planos de estudos que têm sido feitos, não há uma preocupação de fundo, de base, que é a nossa base, que é o produtor e é a uva. E, portanto, e é isso que nós apelamos, eu apelo, que se tenha em atenção. E, portanto, todas as medidas, evidentemente, vão ter repercussões e qualquer projeto de lei que venha a ser aplicado vai ter repercussão, vai, em todos os setores, umas mais positivas, outras menos, mas ela tem que ser feita alguma coisa. E, portanto, quando eu disse, Sr. Deputado, aplica-se, depois logo se vê, não é bem nesses termos. Ou seja, aplicamos, temos consciência de riscos, mas aquilo que eu quero dizer é que os riscos deste projeto, que toda a gente concentra muito para o comércio, com todo respeito, não há aqui um risco direto. Porque nós nem sequer, pelo menos da minha leitura que eu fiz do projeto de lei, está aqui em causa a impossibilidade de haver outros produtores de aguardente ou possibilidades de entrarmos no mercado de aguardente. Portanto, não há aqui uma restrição total. E, portanto, acho que devemos olhar, efetivamente, isso sim é que é o cerne da questão para o produtor do produtor da uva e pela justa remuneração. Porque se assim não continuarmos, se assim continuarmos neste registro, o que vai acontecer é que vai deixar de existir a região demarcada tal como ela existe hoje, com os seus pequenas jardins, como nós dizemos, e isso vai deixar de existir. E, portanto, apelo à vossa atenção.
Muito obrigado, senhora engenheira. E dava agora a palavra à professora Manuela Alves por videoconferência. Faz favor, até 3 minutos.
Obrigada. Eu podia responder diretamente ao senhor deputado Mário Lopes, ainda sobre a região de Champagne e de Conhaque, para lhe dizer o seguinte. Eu já estava à espera, não é, que o senhor deputado encarasse isto numa perspectiva de protecionismo, porque são contra, etc. Mas era para lhe dar o exemplo, justamente, senhor deputado, era para lhe dar o exemplo, justamente, de que aquelas regiões são aquilo que nós conhecemos, porque defendem o controlo sem concessões, foi isso que eu disse. Eles defendem o controlo sem concessões da origem e dos processos. Portanto, essa é a explicação. Porque é que eles chegaram a este patamar? Estão neste patamar de rendimento, quer de, por hectare, quer do preço da terra, como há pouco disse aqui o meu colega viticultor. Mas, bom, relativamente a este projeto, já que é a minha última intervenção, eu queria deixar aqui duas notas, muito simples. Eu vejo este projeto-lei e resumo em duas palavras. É o valor que é retido na região, esse é o primeiro impacto e a nota mais importante para nós, porque é toda a cadeia de valor que fica internalizada, e é também uma soberania reforçada, porque somos nós e é o Douro que vai fazer e vai governar-se. O tipo de governança fica no interior, não dependemos do exterior, nem na aquisição da aguardente, nem noutras estruturas. Por último, queria também dizer que há pouco, acho que foi o senhor deputado Rui Santos que falou disso, sobre o Conselho Interprofissional. Como sabem, é em sede de Conselho Interprofissional que se define ano a ano o quantitativo de vinho a beneficiar, ou da autorização de produção, que é aquela quantidade que eles definem que vai ser produzido para vinho do Porto. Ora bem, também em sede de Conselho Interprofissional pode ser anualmente definido o quantitativo para DOP Douro, da mesma forma. Isto é só uma questão de se organizarem desta maneira. Porquê? Porque nós continuamos aqui a insistir, e esse é um argumento contra este projeto, de que o DOP, Douro, é o que vai aumentando, vai dando. Não é isso, mas é esse, já foi dito aqui, e queria muito que esta ideia ficasse bem vincada, é esse que esmaga os preços ao produtor. São esses DOP Douro, que são feitos com vinhos que fogem, que escapam àquele quantitativo, porque o quantitativo está definido mais ou menos qual é o preço. E é pago em torno, como eu digo, não é muito, porque já foi este preço já vem de há 30 anos, senhor deputado. Senhores deputados, há mais de 30 anos que nós recebíamos por pipa de vinho beneficiado à volta, não era, ainda era em escudo, de 1.100 euros. Hoje está nos 900 e tal. Mesmo o vinho de benefício. É bom que nós saibamos isto. Os custos de produção subiram exponencialmente. Desde os fitofármacos, desde a mão de obra, todas as formas de todos os produtos que são aplicados na vinha. A mecanização, tudo encareceu, como sabemos, imenso, não é? Mas o preço do vinho de benefício, da pipa de benefício, ainda desceu. Desde há 30 anos. Vejam a que situação chegou o Douro. E hoje, vão adquirir nos uvas quando as querem, porque dão só luxo o comércio de até rejeitar uvas, como aconteceu no ano passado, e este ano, deixo esta nota importante, só não foram rejeitadas e não ficaram as uvas penduradas nas videiras, que isto é um ultraje.
Para concluir...
Porque a produção foi baixa. Como os senhores sabem, em fevereiro do ano passado, de 2025, muitas casas comerciais telefonaram para todos os viticultores a dizer: abdico das suas uvas, eu não lhe quero as uvas. Este ano viraram o bico ao prego, quando da vindima, porque a produção houve uma quebra imensa, dadas as pragas que aconteceram e as condições climatéricas. Ora, o que é que acontece? Nós não podemos estar dependentes destes contingentes.
Muito obrigado, senhora professora.
Muito obrigado,
senhora professora. Agradeço-lhe imenso. E tem agora a palavra o senhor engenheiro Paulo Vaz Tomé. Faz favor, senhor professor.
Quanto às consequências económicas que foram aqui levantadas, nomeadamente pelo senhor deputado do JPP, para a região e para Portugal, portanto, desde logo, a eliminação das importações da aguardente vão contribuir para um equilíbrio da balança comercial do país, que é muito útil ao país. Depois, por outro lado, com esta realidade implementada, nós vamos assistir a um investimento em massa na região. É de esperar que isso aconteça. Se não houver esta aguardente estrangeira, que representa, não se esqueçam, quase o equivalente a uma vindima todos os anos, existirão operadores económicos que estarão interessados em investir em mais cultura de vinhas, em novas destiladoras e outros negócios de inovação, de criação que se possam gerar no país. Não existam, julgo que não haver dúvida nenhuma relativamente a isto. Portanto, depois do Sr. Deputado do PSD, que levantou também muito pertinentemente a questão de não haver produção suficiente, sim, é verdade, mas os números mostram que os hábitos de consumo dos vinhos estão em queda já há alguns anos. Nós temos que nos adaptar a esta nova realidade de equilibrar a oferta com a procura. Agora, nós não podemos esquecer, no equilíbrio desta oferta com a procura, que é a importação da aguardente que representa uma viticultura. Este dado não pode ser esquecido. E não existir produção suficiente, no médio prazo, pode ser contornada com as tais o equivalente a 3 vindimas que, de acordo com os estudos do IVDP, existem em stock de vinhos que podem ser destilhados para se fazer aguardente para suprir as necessidades do vinho do Porto. A questão, outra vez, ouvindo o comércio, o senhor do Symington, um grande operador da região, ele diz que produzir 1 kg de uvas no Douro custa 1,5€. Nós não podemos esquecer isto. O DOC barato, que disse o senhor deputado da Iniciativa Liberal, sacrificar o DOC, sacrificar o vinho DOC. Sim, nós queremos sacrificar o vinho DOC barato, isto não interessa. A quem é que interessa isto? Isto é a ruína da viticultura na região de Marcada do Douro, isto não nos interessa. Acabem com isto, reduza-se a produção, faça-se aumentar os preços, reduz-se a importação desta aguardente massificada estrangeira que degrada a imagem e a origem daquilo que sempre foi o vinho do Porto. E isto já foi assim, não esqueçam, isto já foi assim. O vinho do Porto já foi integralmente feito com as uvas da nossa região, não nos podemos esquecer disto. Queria deixar uma última nota, Sr. Presidente, sobre o modelo de governação da região e sobre todos os organismos que tutelam a área. Nós temos uma organização que se sobreposta, ao ler o plano do governo, existe lá um último capítulo que diz assim, que é quem é que fica a cabo de implementar o plano do governo? Este plano do governo, que desculpem o termo que vou usar, que é um plano defunto, que não sai do papel, não se vê nada, para além da destilação de crise. Só mesmo para concluir. Portanto, o plano que se pretende implementar tem intervenção de uma quantidade tal de organismos que, a meu ver, torna quase impossível que se faça alguma coisa. Ele fala no IVV, no IVDP, no IFAP, na CCDRN, no PEPAC. São uma acumulação e sobreposição de organismos que tornam a implementação de alguma coisa muito complicada. Portanto, este modelo de governação exige uma reforma também numa coisa, em algo muito mais simples e muito mais claro e transparente.
Muito obrigado, senhora engenheiro, e agradeço também à doutora aqui presente e à professora que nos assiste de videoconferência os vossos contributos. Agradeço também aos senhores deputados. Vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutos só para organizar a mesa, para iniciar o ponto 3 da nossa ordem do dia, que é ouvir outras entidades que já estão aqui presentes.